Olá, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo André Rizek, com Alexandre Losetti, com Paulo Vinícius Coelho. Beleza, PVC?
Tudo certo, Rizek. A gente vai fazer muito o balanço do Campeonato Brasileiro. Os prós, contras. O campeão do segundo turno, Fortaleza, na Libertadores. Mas é claro que chegou a Copa do Mundo, hein?
É o nosso último podcast antes da sua viagem para o Catar. Você viaja que dia, PVC?
Quinta-feira, chego no Catar. Sexta-feira, por volta de 10 da manhã. Que hora que a gente grava na sexta-feira? Então por isso que não vou gravar, porque eu vou sair do aeroporto umas 11 da manhã no horário do Brasil.
E o podcast A Mesa no Catar vai ter participações do PVC, da Joana de Assis. Então com esse formato clássico da segunda-feira, é a nossa última edição antes da Copa. Comigo, PVC e Alexandre Losetti. Beleza, Losetti? Bem-vindo!
Fala, Rizek, um abraço pra você, pro PVC, pra quem ouve a gente. Já tô decepcionado com o PVC largando, né? Porque por que ele não pode gravar da imigração? Né? Enquanto estiver lá na fila, passando pelas autoridades do Catar,
em árabe,
seu passaporte, seu credenciamento, exatamente, que eu tenho certeza que você estudou árabe,
não,
que você sabe se comunicar em árabe, eu te conheço, então já estou um pouco frustrado com você, só não estou frustrado com o Fortaleza, esse time espetacular, é uma atração do futebol brasileiro há pelo menos 5 temporadas já, né? Desde 2018, quando fez um campeonato brilhante na Série B, ganhando títulos, se impondo como uma força do futebol nacional.
Pô, não vai dar pra curtir esse Campeonato Brasileiro, porque a gente já tem que virar a chavinha pra Copa do Mundo. Termina o Campeonato Brasileiro, que sensação os amigos têm da competição que findou neste domingo, PVC?
Eu acho que o campeonato melhorou, ele tem crescido. O grande fenômeno é o público, mas a gente vai ter que consolidar o público, que provavelmente...
O seu destaque, assim, você senta na mesa do bar e pedem pra te falar sobre o campeonato de 2022, o seu destaque é o público?
Ah, não. Eu acho que taticamente teve uma evolução. O Fluminense é uma coisa, é uma novidade pela maneira como joga.
Não vai falar do campeão, não, cara?
A gente vai falar do campeão.
Não, tipo assim, quando você sentar na mesa do bar, assim, vai, serviu aquela dose de cachaça, abriu sua cerveja, a primeira frase não seria da campanha do Palmeiras?
Eu não tomo cachaça.
Verdade.
Cerveja eu tomo.
Tá bom, mas enfim, tomando o que você queira, água, suco, café, não seria o Palmeiras o seu primeiro destaque do campeonato?
Seria, mas assim, é engraçado que eu abri a coluna da Folha de São Paulo nessa semana falando sobre uma frase do Abel a respeito do Scarpa, o que também nos dá a noção de que a gente não tá no ponto que precisa chegar. Quando o Abel diz assim, eu disse pra ele que ele vai ter que marcar mais e tocar muito menos vezes na bola.
Pra jogar na Inglaterra.
Então ele tá dizendo, em outras palavras, que o nosso nível tático ainda não é o nível tático do que tá se jogando na Europa. Sem dizer isso, ele fez todos os elogios pro Scarpa, mas essa frase é reveladora desse ponto de vista. Eu acho que o futebol brasileiro...
Você concorda?
Eu concordo. O Scarpa vai sofrer um pouquinho no início. Eu acho até que o Nottingham Forest, que era o Lanterna e agora é o 18º, pelo investimento que fez antes do campeonato, o Nottingham Forest não vai cair na Inglaterra, mas não vai ser pelo Scarpa. E o risco vai ser dizer assim, se o Scarpa jogar como titular, o Scarpa chegou e o time saiu do rebaixamento. Não, já está um processo. Agora, eu acho que o Scarpa pode jogar, mas ele vai sofrer um pouquinho na adaptação, porque a gente está abaixo ainda, taticamente, num campeonato que nos mostrou evolução.
Quer dizer, obviamente, há um gap técnico, né? Financeiro, então a qualidade dos jogadores que atuam na Europa para que atuam aqui são praticamente de divisões diferentes. PVC opina que há um gap tático também. E você, gostou do gap, Losetti? E você, Losetti, quando você sentar na mesa do bar para falar do Campeonato Brasileiro de 2022?
E pedir sua cachaça.
E tem que ser rápido, né, cara? Porque o papo de bar já muda para a Copa do Mundo. Qual seria assim, o seu primeiro destaque na mesa do bar para falar do Brasileirão?
Gostei de gap, é que, cara, nós somos jornalistas, e jornalista, ele não curte muito notícia velha, e o Palmeiras, ele envelheceu já no campeonato, porque a gente passou semanas dizendo que o Palmeiras ia ser campeão, aí o Palmeiras foi campeão, aí o Palmeiras levantou a taça, e tudo isso parece que já aconteceu há um tempão, porque o futebol acontece em coisas, principalmente com a Copa do Mundo chegando, e a gente vendo listas de convocados e tal, então o Palmeiras envelheceu, mas o Palmeiras envelhece muito bem, né? Também já há anos. Eu falei do Fortaleza desde 2018, o Palmeiras desde 2015 e 2016 também não sai do topo do futebol nacional. Às vezes não ganha os títulos, mas está sempre disputando.
Palmeiras está sempre disputando. Eu, quando for fazer... Vou fazer algo mais família hoje do que o bar PVC. Se bem que o bar pode ser família também. Eu, quando for colocar meus filhos para dormir hoje, vou contar a historinha do Brasileirão. Aí eu vou falar para eles que teve um campeão incrível, que ganhou muito facilmente o campeonato, que dos 11 títulos que ganhou, esse foi o mais fácil. Vou falar que um argentino marcou gol pra caramba, que foi o grande artilheiro do Brasil, um argentino que sequer é cogitado para defender a seleção do país dele, mas que no Brasil jogou pra caramba, que o Fluminense jogou um futebol muito bonito, que o Inter chegou na vice-liderança e que o Fortaleza está escrevendo uma página incrível de gestão. Em 17, cara, em 2017, Fortaleza tava em qual série?
C.
Tava na série C, cara, indo pra B, cara.
8 anos na série C.
E eles conseguiram ganhar depois a B, ganhar 2 Copas do Nordeste, jogar um mata-mata de Libertadores, ficar no G4 de um campeonato brasileiro, se classificar agora pra pré-Libertadores. O Fortaleza, esse ano, coroa mais uma vez, né? Porque a cada ano eles estão coroando a gestão. Acho que seriam essas as historinhas. E que caíram os times que a gente mais ou menos achava que ia cair no rebaixamento e não teve grande surpresa.
O Carlos Eduardo Mansur destaca também na coluna dele no Globo, e na coluna dele no Globo não, no blog dele no GE, ele fala sobre 7 dos 8 classificados para Libertadores serem os mesmos do ano passado. Você tem uma alteração, entrou o Internacional e saiu o América. Então você tem mais ou menos um grupo coeso.
Que é uma correção de rumo pela campanha pífia do Inter no ano passado.
Sim, e o América é um clube que, com toda a evolução, tem um limite de orçamento e tem um limite de torcida. Então ficar em 9º lugar pro América, aliás, 10º lugar pro América, é muito positivo. Só que não é um time de vaga na Libertadores todo ano. O Internacional é pra ser. De fato, tem acontecido uma coisa, a gente tem discutido aquele processo de polarização do futebol brasileiro ou não. O que acontece é aquilo que... Você tem um grupo de times que, por períodos de tempo mais ou menos marcados, eles vão se revezando, mas eles se mantêm ali numa elite. Então hoje você tem Palmeiras, Flamengo, Atlético, Corinthians, Atlético Paranaense. Aí vem um segundo grupo, Internacional, Fluminense, que tem se mantido nessa posição de força. Que 5 anos atrás tinha Cruzeiro, tinha Grêmio, não tem mais. Mas você tem um revezamento que mantém por um período alguns times muito fortes. O Fortaleza tá nessa lista pelo segundo ano seguido, é muito, muito marcante. E o Fortaleza tem um caso específico, né? Assim, uma história muito... Para contar a historinha para o seu filho dormir, seu filho vai ficar acordado, ele não vai dormir. Se você contar para ele que o Fortaleza era 20º colocado na última rodada do primeiro turno, que saiu do rebaixamento na 4ª rodada do retorno, ganhando do Ceará, que terminou o primeiro turno em 12º lugar, e a partir da vitória no Clássico Rei com gol do Moisés, o Fortaleza decolou, o Ceará afundou e o Fortaleza conseguiu a classificação para Libertadores na última rodada com o gol do Moisés, que foi o mesmo cara que derrubou o Ceará lá atrás.
Aliás, falei que caiu mais ou menos quem tinha que cair. O Ceará é a surpresa, né? A gente não esperava o Ceará quando o campeonato começou entre os 4 piores. Aliás, o Ceará começa o campeonato derrotando o Palmeiras na primeira rodada no Allianz Parque. Outra história que eu posso contar para os meus filhos é Luiz Felipe Scolari e eu vi. Vocês podem ter as mais diversas opiniões, gosto, não gosto, né? Isso é do jogo. O que não dá para negar é a importância do treinador, que não foi oficial, mas ele praticamente anunciou que foi seu último ano como treinador e que deve aceitar agora a missão para ser diretor técnico do Clube Atlético Paranaense. Losetti.
É, cara, o Felipão é uma figura como nós, né? Assim, às vezes a gente, quando a gente vê personagens, assim, do futebol, do esporte, caras que tem um pouco de platonismo com as pessoas, assim, parece que as pessoas não existem, né? A gente quer que eles sejam 100% heróis ou 100% vilões, né? O Felipão, ele é um cara que desde o início da carreira, todas as qualidades e virtudes dele e afabilidades dele estão muito claras, assim como às vezes as malcriações, às vezes as coisas que ele fala e a gente não gosta muito, assim como um trato um pouco mais áspero, mais duro. Ele é um sujeito super humano, ele é um cara que aflora as emoções dele muito fácil e é um vencedor. Não dá para falar da história do futebol brasileiro sem falar dele, o cara que ganhou uma Copa do Mundo, é um cara que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou Libertadores, que ganhou Copa do Brasil. Não dá para falar do futebol mundial sem falar dele, né? Um campeão mundial será para sempre um campeão mundial. O cara que esteve no 7-1 e também será sempre falado isso porque é um dos jogos mais impactantes e talvez o mais surpreendente da história da Copa do Mundo, talvez não é o jogo mais impactante da história da Copa do Mundo em termos de resultado, mas eu profundo respeito pela carreira do Felipão, assim, acho que faz falta e eu fico feliz por ele ter terminado, se de fato terminou, dessa forma, disputando uma final de Libertadores, eliminando o Palmeiras, um super time da temporada, conseguindo vaga na última rodada, vaga direta na fase de grupos, vencendo o Botafogo, e ele precisava vencer o Botafogo para conseguir essa vaga direta, porque o Atlético Mineiro senão ultrapassaria. Então, acho que a carreira dele termina bem. Termina bem porque não se esperava mais um grande trabalho dele, né? Nessa evolução que o PVC fala, eu acho que passa muito por novos treinadores, não só jovens, mas treinadores que não faziam parte do mercado até 5, 10 anos atrás, quando o Felipão era campeão brasileiro, era técnico de Copa do Mundo. Muita gente nova, de idade, de mentalidade, até de nacionalidade, chegou ao mercado e ainda assim ele conseguiu encontrar um espaço para, com ajustes, com adaptações, com uma equipe de trabalho mais rejuvenescida, fazer um trabalho importante. Então, acho que ele merece aplausos por onde passar.
Eu quero dar parabéns também para Paulo Vinícius Coelho, porque ele acertou errando, ou errou acertando, vocês escolham. Lá no começo do campeonato, nós, prioritariamente, né, não sei qual era, não lembro qual era a opinião do Luzetti, mas lembro do PVC, porque ele ficava meio bravo com a opinião que nós dávamos em uníssono nos programas de debate, que o campeonato seria um triangular. Que a gente não via nenhum outro time além de Palmeiras, o campeão, acertamos. Flamengo e Atlético Mineiro brigando no topo da tabela, que seriam esses três. O PVC colocava, aí eu vou na parte do erro acertando, colocava o São Paulo como um candidato a ser o intruso, e o São Paulo foi uma grande decepção, ele poderia ter feito o campeonato bem melhor, mas a competição termina com o Palmeiras, o Inter e o Fluminense. Um G3 que lá no começo, na primeira rodada, ninguém cravaria, né? A gente diria que o campeonato era Flamengo, Palmeiras e Galo. E acabou sendo Palmeiras o campeonato. Mas o Inter e o Fluminense entraram no G3, coisa que acho que quase ninguém imaginava, PVC. Por isso que eu digo que você errou acertando ou acertou errando, porque você duvidava que o campeonato seria, de forma monótona, disputada pelos três favoritos.
É um pouco daquilo que a gente discutiu nas semanas anteriores, né? A gente pode chamar de polarização, e tá acontecendo um processo no futebol brasileiro que a gente tem que acompanhar, mas olhar pro futuro tem que olhar o presente também. E a gente ainda tem surpresas aqui. Você não tem campeão e vice se repetindo, tipo Barcelona e Real Madrid todo ano, campeão e vice são Barcelona e Real Madrid. Isso ainda não acontece aqui. Agora, o campeão foi um dos três que vocês projetavam, que todo mundo projetava. Ah, mas tem um triangular no sentido de você ter um dos três sendo campeão, isso aconteceu. Só que a disputa se deu com o Corinthians vice-líder, com o Inter vice-líder, o Palmeiras enfrentou vice-líderes, Atlético, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Internacional. 5 vice-líderes. Nunca um campeão enfrentou tantas vezes o vice-líder. Só que não teve uma disputa ferrenha, né? O campeão se desenhou desde o início. É o primeiro campeonato em que só um estado lidera. Foram 30 rodadas lideradas pelo Palmeiras, 6 pelo Corinthians, 1 pelo São Paulo e 1 pelo Santos. Só os clubes do estado de São Paulo lideraram. Nunca tinha acontecido isso antes. Agora, só voltar um passinho para falar do Felipão. Eu tenho duas histórias que eu adoro contar do Felipão. Uma é aquela que eu já falei aqui recentemente, dele ter começado a carreira morando em Canoas, acordava, pegava o Fusca Verde dele e ia para Montenegro, região metropolitana de Porto Alegre, dava aula em escola pública de manhã, pegava o carro, ia para Caxias do Sul dar aula, dar treino para o juvenil do Juventude, pegava o carro no final da tarde em Caxias do Sul, andava 190 quilômetros até Porto Alegre para estudar educação física à noite, ia para casa, dormia, acordava, ia para Montenegro, dava aula em escola pública. É a história de... Você só vê as pingas que eu tomo, os tomos que eu levo, se ninguém vê, né? O cara ficou multimiliardário. Multimiliardário. E um dos maiores técnicos da história do futebol. Mas ele começou dando aula em escola pública e treino no juvenil para poder...
E como a conta bancária não é... Não serve por si só para definir nenhum ser humano, a dele foi conquistada apenas com o trabalho dele, né? Foi o que o PVC quis falar. É um super vitorioso e a gente aguarda agora a próxima função dele, que deve ser diretor técnico do Atlético Paranaense.
É, se vocês ganham, vocês vão para... Se o Palmeiras ganha, vocês vão para Tóquio. Se perde, vocês vão para Satuba. Eu não esqueço essa frase nunca.
E já que eu citei a conta bancária, eu vou falar de um treinador que soltou essa frase durante o campeonato sobre vocês não sabem quanto eu tenho na conta bancária, que foi o Vitor Pereira. Foi um momento infeliz dele. É, aliás, foi o grande momento infeliz da passagem dele pelo Brasil. Quem acompanha o nosso podcast sabe que a gente já vinha trabalhando com a informação de que ele dificilmente ficaria. Eu não cravava que ele não ficaria porque eu esperava o anúncio oficial, mas já era o que eu vinha falando aqui no Seleção, que ele dificilmente ficaria. Como é que você vê agora o Corinthians sem o treinador Vitor Pereira, Lozete? Que análise você faz agora da busca corintiana por um substituto?
Bom, primeiro eu lamento que ele não fique, gostaria de ver uma segunda temporada, uma temporada inteira, né? Essa aí ele chegou, uma temporada atípica, apertada pela Copa do Mundo, gostaria de vê-lo fazer uma pré-temporada, planejar um elenco, alguns ajustes. O elenco do Corinthians eu acho que é bom, mas ele faria provavelmente alguns ajustes, porque vejo potencial no tipo de jogo dele, nas variações. Acho que ele oscilou, acho que nem sempre o Corinthians jogou bem, melhorou no segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando alguns jogadores saíram do departamento médico, passaram a ser opção para ele, mas quando não jogava bem, o time respondia em resultado, passou um primeiro turno liderando. O PVC falou agora 6 rodadas do campeonato sem jogar um grande futebol, com muitos desfalques, com muita gente no DM. Depois acabou sendo engolido pela realidade, que é a superioridade do Palmeiras em todos os aspectos, e disputou essa posição de tabela até o fim com o Inter, com o Fluminense, e aí acho que também teve o impacto de chegar tão distante na Copa do Brasil, disputar a final da Copa do Brasil. As Copas interferiram na vida de muitos times da temporada brasileira, e aí guardadas as proporções, né, do Fortaleza, do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, dentro da realidade ou do que cada um podia buscar. Vejo o Corinthians com a difícil tarefa de encontrar um treinador, porque o mercado de treinador, ele não é mais óbvio e ele não aceita mais obviedades, né? Nem o que era óbvio até anos atrás, que era o Felipão, se torna óbvio. Quando o Atlético Paranaense anuncia o Felipão, todo mundo se assusta, não pelo Felipão, mas pela forma como o Atlético até então parecia enxergar o que parecia querer para o seu futebol. E o Corinthians entra nesse mercado que tem agora muitas possibilidades, muitos caminhos para seguir. O Corinthians vai num estrangeiro, vai num brasileiro, o Corinthians vai num treinador que já conhece a casa ou alguma novidade, ele vai pagar muito caro para o seu treinador, ou vai apostar num treinador de um salário um pouco mais modesto, porque já tem um elenco recheado e caro e que talvez até tenha que vender algum jogador, ou não possa ficar com algum dos seus protagonistas. Enfim, tem a questão do Yuri Alberto. Mas é difícil, porque tem muitos bons projetos de futebol sem treinador nesse momento, né? De novo, em estágios diferentes, com alicerces diferentes. Mas o Corinthians está sem treinador, o Atlético Paranaense está sem treinador, o Bragantino, que é um projeto interessante, está sem treinador, o Vasco vem aí como SAF sem um treinador. E eu não sei como é que esses clubes, onde esses clubes vão procurar. Essa é a minha grande curiosidade desse começo de mercado no futebol.
Bom, eu acho que vão procurar muito aqui dentro, porque o Vojvoda é objeto de desejo. O Corinthians, assim que soube que o Vitor Pereira dificilmente ficaria, começou a monitorar, não tem informação de que fez proposta, tá? Mas começou a monitorar a situação do Vojvoda. Segue a linha de que deve contratar um estrangeiro, Vojvoda é estrangeiro, com a vantagem de que ele já conhece o Campeonato Brasileiro, já conhece o nosso calendário, a nossa situação, ou seja, ele não precisaria de um tempo de adaptação, como acho que o Vitor Pereira precisou, para o trabalho dele engrenar. É o nome que está sendo falado aí, cara, o mais desejado dos treinadores do mercado nesse momento aqui internamente é o Vojvoda, PVC.
O Vojvoda vai ter um caminho longo de alguns dias, ou 2-3 dias, para pensar o que ele vai fazer. O Marcelo Paes até ontem à noite dizia que não tinha recebido o telefonema do Duílio Monteiro Alves, o que só indica... Na verdade, nesse momento não indica nada, porque só lembro que o Duílio Monteiro Alves, segundo o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, disse que recebeu um telefonema do Duílio dizendo: eu não liguei pro Vojvoda e se eu for ligar para o Vojvoda, eu vou te avisar antes.
O que não impede que o clube tenha monitorado a situação, saber quanto ele ganha, se ele teria interesse em assumir, o que ele pensa do elenco do Corinthians, etc.
Exatamente. E agora o Vojvoda não tem contrato. Então, agora eu vou tentar...
E quando teve, ele nunca topou sentar para conversar, porque a relação de confiança é muito grande, né? Assim como o Fortaleza segurou a onda do Vojvoda em momentos de crise, o Vojvoda também recebeu propostas maiores financeiramente de clubes que brigavam por coisas maiores que o Fortaleza e nem quis conversar pela estabilidade que ele tinha lá. Agora é diferente, como você está destacando. Acabou o contrato.
Acabou o contrato, ele, o Corinthians pode ligar pro procurador e falar assim: vem cá, quero falar com ele, vamos tomar um café? Vamos tomar um café, vamos discutir qual é o projeto, que não é o projeto. Muita gente pensando assim, eu recebi mensagens ontem de torcedores do Flamengo, do Fluminense: ah, qual é a razão do Vojvoda ir pro Vasco, que é outra possibilidade? Pô, uma hipótese é o Vojvoda pensar: do zero pra baixo eu não vou. Ou seja, tudo que ele construir no Vasco vai ser sucesso. E no Corinthians, ele parte de uma premissa: o Corinthians precisa voltar a ser campeão. O Corinthians não é campeão desde 2018, então precisa voltar a ser campeão.
E 2018 é paulista, né?
19
paulista também. E 17 o brasileiro. O último grande título do Corinthians foi 17.
No Brasileirão. Então, ele vai chegar com a necessidade de responder ir ao encontro da expectativa da torcida. A expectativa da torcida do Vasco é construir um novo projeto. A expectativa da torcida do Corinthians é voltar a ser campeã.
E ele, assim, ele parte de um lugar onde a gestão é muito boa, do Vasco ainda vai ser construída. É uma gestão muito sólida, de muita parceria com ele. A ver, a tendência é que ele saia do Fortaleza, né? A tendência. A ver como será o destino do Vojvoda. Que nota você daria pro trabalho do Vitor Pereira no Corinthians? De 0 a 10?
7.
Acho que não merece mais. E você? Acho que 7 tá de bom tamanho. Fecha com o PVC. E você, Luzete?
Ah, vamos de unanimidade, né? Unanimidade, acho que nota 7, lembrando que 5 clubes começaram o campeonato com treinadores estrangeiros e terminaram com treinadores brasileiros, né? Nem para todos significou melhora, mas a gente pega o Inter, o Flamengo, o Galo, o Atlético Mineiro, o Santos e o Coritiba, todos começaram o campeonato com treinador estrangeiro e mudaram a rota. Por isso que eu digo que a escolha, ela tem que ser mais além e mais apurada do que simplesmente eu quero um estrangeiro ou eu quero um brasileiro. Eu quero um técnico que trabalhe com o meu tipo de elenco, que trabalhe com jovem, com um time que tenha mais atacantes, mais zagueiros, que jogue assim, que jogue assado, que tenha esse histórico, que tenha um conhecimento do que vai encontrar, porque a aposta pura e simples no estrangeirismo, ela naufragou na sua maior parte. É diferente do Abel, que está aí há 2 anos. É diferente de outros projetos. Do Luiz Castro, que começa numa SAF. Então, só quero um estrangeiro. Isso não deu muito certo.
Eu vou explicar o meu set. Eu daria nota 10 para o Abel Ferreira. Não consigo enxergar como o trabalho dele poderia ser melhor do que foi no campeonato. Daria 9 para o Diniz e para o Mano. Para mim, são os 3 trabalhos destacados do Campeonato Brasileiro. Acho que o Corinthians chegou onde deveria chegar mesmo, cara. G4. Ano passado, o Corinthians foi 5º. com um time inferior na mão do Silvinho, chegou onde deveria chegar, e é uma final de Copa, perdendo para o Flamengo, e parou onde deveria parar na Libertadores. Então acho que ele chegou onde deveria chegar, nota 7, também como o Losetti, entendo que o mundo ideal para o clube seria ele ficar, fazer uma pré-temporada, sugerir reforços, isso não vai acontecer, bola para frente. Ele, ao contrário do Luiz Castro, não se encantou em trabalhar no Brasil, o Luiz Castro está encantado em trabalhar aqui, está adorando. É, para mim, a grande decepção dos clubes gigantes foi o São Paulo. Acho que o campeonato do São Paulo é indigente, e não é só tecnicamente, é o pacote total. A formação do elenco, o gasto no elenco, as escolhas que o Rogério também fez, de jogadores que ele trouxe, as escolhas de escalação, como manejar o elenco. O São Paulo chegou na final da Sul-Americana, chegou, passando nos pênaltis contra dois times que foram rebaixados, o Ceará e o Atlético Goianiense. Então o São Paulo foi, para mim, assim, dos grandes. A decepção. O Santos ficou onde eu esperava, que era brigar contra o rebaixamento. E o Botafogo, embora termine com a frustração de não ir para a Libertadores, eu acho que o Botafogo não é uma decepção como é o São Paulo. Pelo contrário, eu acho que o Botafogo fez um ano positivo para o primeiro ano de SAF, para um ano em que o Botafogo teve que se remontar 3 vezes durante o campeonato, partindo 3 meses de atraso em relação à concorrência. Eu acho que o campeonato do Botafogo, para mim, foi melhor do que o esperado. Então eu vejo o trabalho do Luiz Castro e do Botafogo melhores, por exemplo, que o do Vitor Pereira. Eu acho que foi um time que conseguiu superar a minha expectativa no campeonato, o Botafogo.
E com times que foram se transformando, né? O time do segundo turno é completamente diferente do time do primeiro turno, que é diferente do time do campeonato estadual. Então foram 3 Botafogos no ano. E o Botafogo foi melhorando, né? O Botafogo bateu na trave de classificar para Libertadores e de classificar para a fase de grupos. O Corinthians se manteve num nível parecido. O que mudou o patamar do Corinthians foram os reforços de 2021, não foi o técnico de 2022. Os reforços de 2021 fizeram o Corinthians saltar de 12º para 5º. O Vitor Pereira fez saltar de 5º para 4º.
Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano...
E tá claro também que com esses jogadores, o Vitor Pereira não conseguiu fazer o jogo intenso que ele pretendia fazer. Mas o fato é que a combinação não levou o Corinthians para um salto. Levou para saltar de 5º colocado do ano passado para 4º desse ano.
Perfeito, é isso aí. Salto deu o Fluminense, né? Fluminense com o Diniz deu um salto em relação ao ano passado. O Internacional deu um salto, né, com o Mano Menezes. O Corinthians não deu esse salto. Vamos virar a chavinha para a Copa, Losetti e PVC? Vocês querem falar algo mais de Campeonato Brasileiro?
Não, eu só ia acrescentar que a minha decepção é o Bragantino, porque para mim decepção é o que eu olho, o que eu espero no começo do campeonato e o que o time faz. E eu acho que o São Paulo tá preso na história. O São Paulo só é decepção se a gente pensar o que é o São Paulo historicamente. Se a gente analisar o que é o São Paulo hoje, um clube que monta elenco mal, que não paga salário para os jogadores e que tem uma estrutura precária, eu acho até que o ano foi adequado. 2 finais, uma semifinal de Copa do Brasil e a 9ª colocação no Brasileiro, para o torcedor do São Paulo é triste, mas é isso aí, o clube é isso. Agora o Bragantino para mim foi uma grande decepção, pelo que fez o ano passado e pelo que não fez.
Mas você não acha que na frente do São Paulo tem gente fazendo mais com menos? Na frente, digo, na classificação mesmo. Fluminense.
Mas eu não sei se faz com menos. Não sei. Eu acho que o elenco do Fluminense é mais bem pensado. Os jovens do Fluminense jogam melhor. Acho que o Fluminense tem uma sequência mais coerente de montagem de elenco. Eu acho esse elenco do São Paulo desequilibrado.
Acho ruim. Mais com menos eu digo dinheiro. O São Paulo gasta mais que o Fluminense por mês no futebol.
Exato. Mas não gasta, né? Porque não paga.
Sim.
Então, o dirigente... O dirigente foi 6 vezes no ano publicamente prometer que ia pagar a dívida e não cumpriu o prazo e ainda não pagou. Houve jogadores do São Paulo que durante o ano compraram chuveiros para instalar no CT da Barra Funda, porque o chuveiro do CT era ruim. Então, assim, eu não sei se tem alguém, algum clube grande, menos do que o São Paulo em termos de estrutura. O jogador machuca e não recupera. Isso aí, o São Paulo é o 9º, cara, e não vai ser mais do que isso se não mudar a gestão. Ou a forma de gerir, né? Não precisa mudar as pessoas, precisa mudar a forma. Mas como essas pessoas não mudam nunca, talvez precise mudar as pessoas.
Vou refazer então. O São Paulo se compromete a gastar mais por mês do que o Fluminense. Fica mais preciso. Essa história do chuveiro eu não conhecia, cara. Que absurdo, velho. Essa história do chuveiro eu não conhecia.
Mas a maior decepção é o Atlético.
Atlético Mineiro, sem dúvida.
Sem dúvida. O Atlético. Eu acho que é só o Atlético.
Sem dúvida. O Atlético é a grande decepção. É. Sem dúvida. Você tem toda a razão.
É Atlético, é São Paulo, Ceará e Bragantino. E você pode discutir se o Bragantino é mais que o Ceará.
Não, o Atlético, você tem toda a razão. O Atlético é ao concurso. Não tem uma decepção maior do que a do Galo.
O Ceará perdeu o Dorival, cara. O Ceará, eu tenho um pouco... É difícil perder um técnico como o Dorival no meio do campeonato e ter que arrumar um substituto. É, o Ceará começou o campeonato com um técnico que acabou o ano campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, cara. Eu não sei, eu acho que o Ceará não cairia com o Dorival até o final.
Porque, mas tem uma questão de gestão daquele elenco, que é uma gestão muito difícil. O elenco é muito difícil, é muito vaidoso, tem muito problema. Aí você demite o Marquinhos Santos, que terminou o primeiro turno em 12º lugar, porque um jogo depois de perder para o São Paulo nos pênaltis da classificação na Copa Sul-Americana... E assim, perdeu nos pênaltis. É verdade que ele falou uma coisa que técnico não tem que falar, né? É, Deus quis assim. Ah, acho que Deus quis assim mesmo, mas assim, eu tenho que ganhar o jogo, mesmo assim. É, tenho que ganhar então do São Paulo e de Deus. Não pode ser porque Deus quis que eu vou ficar. Todo o respeito à fé de todas as pessoas. Mas o treinador não sai do estádio dizendo que perdeu a classificação porque Deus quis assim. Não dá pra ser esse discurso. Mesmo assim, não é pra demitir no jogo seguinte. Pô, acabou de bater na trave de classificar na Sul-Americana contra o São Paulo. E o time degringolou a partir do terceiro técnico. Perdeu o Dorival, fez muita importância. Teve muito a ver com o rebaixamento. Mas depois o Dorival terminou o primeiro turno em 12º lugar.
É, eu vou falar uma coisa polêmica aqui sobre treinadores pra vocês. É óbvio que o saldo do Dorival Júnior é muito positivo, né? Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E o que ele melhorou o Flamengo em relação ao seu antecessor, isso é inegável. No entanto, eu não acho que isso torna-se automática a renovação dele. Eu, se sou dirigente do Flamengo, eu tendo a renovar com ele, mas acho que um clube que arrecada, que está projetando arrecadar para o ano que vem 1 bilhão 400 milhões, ele tem obrigação de ficar atento ao mercado. Se pintar algo de uma qualidade superior à do Dorival, eu não acharia nenhum pecado o Flamengo avaliar. Tá? Assim, que nome é esse? Não sei, cara, não sou dirigente. Mas se eu tô ali, o Marcelo Gallardo é oferecido, se o Guardiola é oferecido, o Klopp é oferecido, se eu tenho a chance de dar um upgrade na minha comissão técnica, ainda que tenha ganhado coisas muito importantes nesse ano, eu não acho que é problema algum nisso daí. Então, não sei se vocês acham polêmica a afirmação, mas se eu sou dirigente do Flamengo, eu avalio, cara. Eu tendo a renovar com ele, mas eu avalio.
Eu não acho polêmica não, mas eu acho que você encontrou um bom gancho pra gente mudar o assunto pra Copa do Mundo, porque o Dorival, eu acho que ele precisa de um reconhecimento. Em 5 meses ele colocou 2 jogadores na Copa do Mundo. Sem o Everton dúvida. Ribeiro e o Pedro não iriam à Copa com o Paulo Souza, ou talvez não fossem com outro treinador, porque o Everton joga mais com ele do que sempre jogou no Flamengo, e o Pedro passou a jogar, simplesmente. Eu acho que esse reconhecimento precisa ser feito.
Sem dúvida.
Eu concordo contigo.
Não, mas sem dúvida. E, não, e se a gente deu 7 pro Vitor Pereira, o trabalho do Dorival Júnior nesse ano é nota 9. Nota 9, sem dúvida. Acho até que ele poderia ter olhado mais pro brasileiro, mas é o pontinho que eu tiro do 10 que ele poderia levar. Mas sem dúvida, Losetti.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Bom, Copa do Mundo, cara. A notícia quente é o corte do Kimpembe. Com isso, se a gente for olhar a zaga titular da França na última Copa, que era Kimpembe e Varane...
Era um Titi.
Verdade. Mas eles chegam com o Varane baleado, né? Não deve jogar na estreia. Kimpembe fora. Muitos bons jogadores que podem atuar de laterais ou de zagueiros, que são o caso do Lucas e do Theo Hernandes. Mas uma situação preocupante, né? Porque hoje o titular é Kimpembe e Varane, né?
Seria. E jogou com 3 zagueiros, Upamecano, Varane e Lucas Hernandes. Jogou com Upamecano, Varane e Saliba. Saliba tá fazendo uma temporada brilhante na, no Arsenal. Ele convocou o Dusassi do Mônaco, que não estreou na seleção francesa ainda, pro lugar do Kimpembe, e chamou o 26º convocado, né, que foi o Marcus Thuram, atacante, filho do Lilian Thuram, brilhante, muito bom atacante, rápido, sabe fazer gol. Se a França não tinha convocado o 26º atleta porque não tinha qualidade, então a Arábia Saudita ia convocar só 11, né?
Cara, e com isso, com a chegada do Thuram, a França chega a 8 atacantes na Copa do Mundo. O Coman, que joga como, pode jogar como ala, jogador do Bayern. O Marcus Thuram, que citado por você, que atua na Inglaterra, no Borussia Mönchengladbach,
na Alemanha.
Na Alemanha, obviamente. O Mbappé, do PSG. O Benzema, do Real Madrid. O Giroud, do Milan. Deve ser reserva do Benzema nessa Copa. Deve não, será, né? O Griezmann, que é atacante, joga ali meio que como um 10, né? Na seleção francesa. O Dembélé, do Barcelona. E o Nkunku, do RB Leipzig. São 8 atacantes. A gente comentava que só o Brasil tinha levado 9. Até agora ninguém levou 9. Mas a França leva 8, Losetti.
É, e pra mim a grande questão aí não é nem o Giroud, é o Nkunku, que é um atacante brilhante, ele joga bem na seleção, ele é o artilheiro do campeonato alemão pelo Leipzig, ele é um cara de vida curta na seleção, tem só 8 jogos. Se você for comparar, o Griezmann faz desde 2017, o Griezmann não perde um jogo da seleção francesa, ele joga todas, já são mais de 70 partidas consecutivas. O Mbappé e o Benzema obviamente vão jogar, mas acho que o Nkunku vai ser o jogador para mudar o rumo de uma partida, isso se o Deschamps não encontrar um lugar para ele entre os 11. Acho que desses atacantes todos, talvez a surpresa tenha sido a ausência do Ben Yedder, não pelo que ele faz no clube, mas porque ele fez 18 jogos pela seleção nesse ciclo. O Marcus Thuram, por exemplo, convocado, fez só 4, então imaginava-se que ele pudesse ter um lugar. E voltando rapidamente a falar da zaga, quando a gente pega novamente esse número de jogos desde a Copa de 2018, que é um retrato mais fiel do que pode acontecer com cada seleção, o Varane tem 38 jogos, o Kimpembe era o segundo com 25, tá fora. O terceiro é o Lenglet com 15, nem convocado foi. Depois vem o Koundé com 12. Agora impressiona a capacidade de encontrar jogador também, né? Porque mesmo com tantos desfalques na zaga, o Varane tá mais ou menos, o Umtiti parou no meio do caminho, não fez o ciclo. O Kimpembe tá fora. Ainda tem o Koundé, que é um excelente zagueiro, tem o Pamecano, tem o Konaté, que está jogando cada vez melhor no Liverpool, se tornando titular. Então, é um time que não enfraquece, claro, enfraquece, mas não enfraquece a ponto da gente olhar e falar assim, a França não tem mais chance. Ela tem muita chance.
Ah, e assim, o Giroud ficou marcado por não ter feito gol na última Copa, mas ele vem de uma temporada boa pelo Milan. Aliás, as duas últimas temporadas dele, muito boas, cara.
Não, o Giroud é um fazedor de gol, é um centroavante muito respeitável, diferente do que foi o Givarch na Copa de 98, que a França, curiosamente, foi duas vezes campeã do mundo, e nas duas campanhas o centroavante não fez gol, nem o Givarch fez gol em 98, nem o Giroud fez gol em 2018, é incrível isso, né? Brasil, Gabriel Jesus não faz gol numa Copa do Mundo, é um escândalo. A França foi campeã do mundo duas vezes, as duas vezes o centroavante não fez gol. E foi importante.
Eu acho que deu a resposta já, campeão do mundo.
Quando
tiver campeão do mundo, qualquer análise fica em segundo plano.
Mas o Brasil sempre foi campeão do mundo com o centroavante fazendo gol, né? Vavá em 58, Vavá em 62, Tustão em 90, em 70, Romário em 90, 94, Ronaldo em 2002. Sempre o centroavante fez gol. Agora, a França tem uma capacidade incrível de revelar jogadores. O trabalho feito em Clairefontaine é estupendo. O Clairefontaine revela jogadores independentemente dos clubes, né? Jogadores que passam por Clairefontaine com o trabalho feito pela Federação Francesa e que são espalhados por clubes depois, mas a França é o único país que costuma ter mais jogadores na Champions League do que o Brasil. E o Brasil é impressionante porque o Brasil é um continente fora da Europa, mas tem muitos jogadores jogando na Europa. Agora, a França é uma montanha-russa. As campanhas da França são uma montanha-russa, né? Vamos pegar 82, quarta colocada, 86, terceiro lugar. 90 e 94, não joga a Copa. 98, campeão do mundo. 2002, eliminada na fase de grupos. 2006, vice-campeão do mundo. 2010, eliminada na fase de grupos. 2014, quarta de final. 2018, campeão do mundo. 2022, candidata ao título mundial, mas com um turbilhão no vestiário, todo mundo falando que ninguém se entende nesse vestiário. E claro que Benzema e Mbappé, mesmo que não se entendam, vão ter que se resolver dentro de campo. Então a França tem uma qualidade técnica e tática suficiente para ganhar a Copa, para assustar qualquer adversário, desde que se resolva internamente, o que não aconteceu, por exemplo, em 2010. 2010 na África do Sul, surgiu no L'Equipe a manchete mais impressionante e surpreendente da história do jornalismo mundial. A manchete que apontava a Nelka com o dedo apontado em riste para o Raymond Domenech e a frase em francês, entendedores entenderão, va te faire enculer, sale fille de pute.
Agora, va te faire enculer, cara, como a França consegue perder quatro titulares?
Isso foi escrito no jornal. Sim.
E como eles conseguem perder quatro titulares, o Varane não tá perdido para a Copa, mas chega baleado, e ainda assim serem vistos como a grande seleção do mundo, né? Porque além do Kimpembe, do Varane baleado, né? Mas vai jogar a Copa. Ela perde os dois volantes titulares, cara. Pogba e Kanté. E ainda assim ela chega com esse olhar de que é o grande elenco, ou está entre os dois, três melhores elencos. Eu acho que é o grande elenco da Copa, porque é muita opção. Eu tô com vocês na qualidade. É muito absurdo você perder quatro jogadores. E tô encantado como o Brasil... Ela não perdeu quatro, ela perdeu três e o Varane chega baleado. E eu tô encantado como o Brasil tem a proeza de chegar inteiraço pra Copa, cara. E como não vai ter amistoso ou disputar, só se alguém se machucar em treino. O Marquinhos não jogou nesse fim de semana pelo Campeonato Francês, tem um desconforto muscular, vai ser examinado em Turim. Enquanto a gente grava esse podcast, não temos maiores informações. Mas nada foi publicado agora de que será algo grave, preocupante. O Brasil está chegando inteiraço, Lozete. É muito raro a gente ver o Brasil chegar para uma Copa do Mundo sem nenhum problema.
É raro. É mais difícil machucar em treino. Pode acontecer, né? O Fred machucou em treino em 2018, né? No treino no Tottenham, uma entrada do Casemiro, o Fred se machucou ali. Não foi cortado, mas não jogou a Copa, não entrou e não estava ideal. Agora, acho que o que mais preocupa o Brasil talvez seja a condição do Antony, que ficou um período machucado no Manchester United. Tem essa questão do Marquinhos, mas de fato parece que diante de outras seleções favoritas, a França a gente já falou, a Argentina perdeu o Lo Celso, que era titular, a Alemanha perdeu o Timo Werner, que era titular. Diante desses problemas...
Lukaku chega baleado na Bélgica...
Aí talvez a gente não fale de uma candidata ao título, mas tem Mané no Senegal, que é um protagonista, ou seja, o Senegal pode ir até onde o Mané permitir. Então, de fato, é para começar a Copa comemorando essa notícia, tentando fazer com que ela se estenda até o dia 24, lembrando que os problemas em 2018 foram surgindo também durante a Copa do Mundo. Douglas Costa se machucou durante a Copa do Mundo, Danilo se machucou durante a Copa do Mundo. Então, sempre pode acontecer, mas que o cenário inicial ele é animador para a seleção brasileira nesse aspecto, sem dúvida.
O Lozete, metade das seleções decidiu fazer amistosos nessa semana, outra metade não, aproximadamente, né? 17 times vão jogar, 15 não vão jogar, dos 32 da Copa. No que se baseia a escolha da comissão técnica, você tem essa informação, de não fazer jogos e optar por treinos nessa semana pré-Copa, porque historicamente o Brasil costuma fazer aqueles amistosos contra times mais fracos, né? Mas o Brasil sempre faz um amistoso contra Andorra, contra uma seleção da Basileia. Por que esse ano só treino? Você tem essa informação?
Em 18 foram dois times fortes até, né? Foram Croácia e Áustria. A Croácia é vice-campeã mundial, inclusive. Sim. Duas semanas antes da Copa começar, mas com um período de preparação maior. Esse é o primeiro ponto que faz grande diferença. O Brasil enfrentou a Croácia 14 dias antes da estreia na Copa do Mundo. Nesse ano, 14 dias antes da estreia da Copa do Mundo, os caras estavam jogando o Brasileirão, estavam jogando o inglês, estavam jogando o francesão, o italianão e por aí vai. Tem a questão da logística. Quando eu perguntei lá atrás, porque o Brasil, a primeira informação que o Brasil dava era o seguinte: depende muito do grupo que a gente vai ficar. Se a gente ficar no F, E, F, G e H, dá para fazer um amistoso. Se ficar no A, B, C ou D, não dá, pela data de estreia. Não dá para se apresentar dia 14, estrear dia 21 ou 22 e querer fazer um amistoso nesse meio. Mas se a gente ganhar aí 2 ou 3 dias, passa a ser possível. Aí depois eu perguntei, por que não vão fazer mesmo sendo possível? E aí me disseram que uma questão, que a questão de logística não era simples, que eles não gostariam de viajar para outro lugar para jogar um amistoso, e para trazer uma seleção para jogar em Turim, onde a preparação seria feita também, não seria ideal para qualquer adversário, e que o Tite estava muito tranquilo com o que tinha sido feito até aqui. Ao contrário de 18, em que ele tinha um ciclo incompleto, cada jogo para ele, e principalmente naquela situação, para o Neymar poder voltar a jogar depois de ter se machucado em fevereiro, ele só volta ao futebol naquele amistoso contra a Croácia, era muito importante, e que ele entende que agora não, que a condição física dos jogadores também possibilita fazer uma semana mais de reabilitação e prevenção do que necessariamente ter que disputar um amistoso.
O que a comissão técnica diz é exatamente isso. Primeira semana de adaptação, de homogeneização física, digamos. Você vai trabalhar muito o grupo e preparar o grupo para a Copa do Mundo. Segunda semana de preparação específica para o jogo contra a Sérvia. Então, a opção...
Sérvia deve estrear com desfalques contra o Brasil.
Pode estrear com desfalques do Vlahovic e do Mitrovic. Vlahovic não jogou pela Juventus contra a Lazio, 3-0 vitória da Juventus no domingo. E o Vlahovic não jogou pelo Fulham, e o Mitrovic não jogou pelo Fulham contra o Manchester United, vitória do Manchester United por 2-1. Teve a cena do Casemiro, né, no final do jogo.
Vou dar um parabéns para a Nathalie Gedra, a correspondente da ESPN, que filmou e conversou com o Casemiro. Ela, a equipe dela, né? O Casemiro se ajoelha. A vitória foi no finzinho, né, do Manchester United, e o Casemiro tava passando um filme na cabeça dele, que até o último minuto antes da Copa ele tava jogando, competindo. O time dele consegue uma vitória importante e ele não se machuca, chega inteiro também pra Copa do Mundo.
O Brasil vai chegar fisicamente bem, inteiro, para uma Copa do Mundo muito difícil pelo cruzamento. O grupo não é fácil, o grupo não é simples. O fato de você ter hoje os dois atacantes da Sérvia baleados fisicamente pode ajudar. O Jovic seria uma alternativa. O Jovic estava no banco da Fiorentina ontem contra o Milan, entrou no segundo tempo. Milinkovic da Fiorentina, que é uma possibilidade de ser zagueiro titular, embora seja reserva inicialmente da Sérvia, fez um gol contra pela Fiorentina a favor do Milan. Mas a Sérvia vai ser um adversário difícil. O que me aflige em relação à seleção brasileira na Copa do Mundo é o cruzamento, que é o que me faz pensar diferente em relação à Holanda. Pode acontecer 1 milhão de coisas. Pode golear a Sérvia, passar bem pela Suíça, passar tranquilamente por Camarões, e a Holanda se complicar com o Senegal. Mas se você pensar, a Holanda pegando Senegal na estreia sem Mané, depois Catar e Equador, passar em primeiro lugar é muito provável. Se passar em primeiro, pega o segundo do grupo da Inglaterra, que pode ser Irã, País de Gales e Estados Unidos. Pode ser Inglaterra se ela tiver passado por uma primeira fase muito ruim. Se você faz esses 4 primeiros jogos, não é vida fácil, mas você tem 4 primeiros jogos relativamente acessíveis, você vai chegar preparadíssimo no 5º jogo, que pode ser a Argentina. Ou pode dar uma zebra, pode vir o México, pode vir a Polônia. Então, esse caminho da Holanda pode levar a Holanda muito longe na Copa. E o caminho do Brasil pode obrigar a você ter sempre um desgaste físico e emocional mais alto do que o normal. Porque vai te pegar Uruguai, Alemanha, Argentina e França nos mata-matas.
Agora, são muito relevantes esses dois desfalques se a Sérvia de fato tiver. A Sérvia, desde 2018, fez 83 gols. Esses dois fizeram 41. 33 do Mitrovic e 8 do Vlahovic. 50% dos gols da seleção, cara. Eles concentram muita coisa. E aí talvez a Sérvia jogue contra o Brasil para recuperar os seus principais jogadores e tentar classificar contra Suíça e Camarões, que em tese são jogos mais viáveis. Em tese não, são jogos mais viáveis para a Sérvia, não sei se serão na prática, mas faz diferença na forma como eles vão encarar o jogo, certamente.
Amigos, Amigos, vamos fechar esse podcast último antes da Copa, né? Repito, sexta-feira não terá podcast à mesa e depois ele vai ser diferente durante a competição, vai ser feito lá do Qatar, com a Jana de Assis, com o PVC. Então é o nosso último gravando aqui da nossa casa, o último com o PVC ainda em território brasileiro. Vamos fazer um bolão, cara, mais simplificado, vai por grupo. Quem vocês apostam que avança? Dois por grupo. No grupo A, Catar, Equador, Holanda e Senegal. Quem passa, PVC?
Holanda em primeiro, Senegal em segundo.
Gostei, vamos na ordem. Losetti.
Com o relator.
Holanda em primeiro, Senegal em segundo. Vou fechar com vocês. Grupo B, torcendo pro Mané jogar essa Copa inteiraço. Grupo B, Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales. Losetti.
Ah, esse é difícil, cara, porque a melhor seleção do grupo chega mal. A Inglaterra tá jogando mal. Ainda assim, acho que a Inglaterra passa em primeiro e o Irã passa em segundo.
Nossa, usou. PVC?
Eu vou igual.
É?
Irã em segundo. O Irã vai fazer uma boa Copa com o Carlos Queiroz como técnico e sistema defensivo
forte. O que eu tô perdendo,
forte.
Cara, da seleção iraniana, então, que eu tô por fora?
Taremi. Que mais? Não, a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um jogador com experiência em Copa do Mundo, que é o Yedlin, que jogou a Copa do Mundo de 14. Os Estados Unidos tem um time muito renovado. Ah, pode ter Pulisic e Reina jogando muito bem e fazer uma boa campanha, mas eu acho que o Irã pode ser uma surpresa, sim. Gales também pode.
É, eu vou apostar em País de Gales.
Tem bons jovens. Bons jovens, País de Gales.
Eu vou apostar em País de Gales, tá? Irã seria a minha última aposta. Fiquei aqui pensando, caramba, eu tô muito por fora, assim, pra eles estarem falando do Irã. Vamos lá. Grupo C, Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia. Losetti.
Eu acho que essa Copa vai ser marcante pro México, porque ele vai além das oitavas de final. Ou melhor, ele não chegará nem às oitavas de final. Eu vou de Argentina e Polônia, embora eu não goste do time da Polônia.
PVC?
Eu acho que vou dar Argentina e México. O México não fica fora das oitavas desde 78.
Fecha com o relator Argentina e México. Grupo D. Dinamarca, Austrália, França e Tunísia. PVC.
França em primeiro, Dinamarca em segundo.
Losetti.
Dinamarca em primeiro, França em segundo.
Olha, você tá fazendo isso pra bolão, né? Pra ter aquele palpite alternativo, ou você realmente acredita que a Dinamarca será a primeira? Dinamarca foi a melhor campanha das eliminatórias europeias e chegou mais longe que a França na última Euro. Mas você opina assim por quê?
Estavam no mesmo grupo na Liga das Nações, a Dinamarca conseguiu vencer duas vezes, né? Fez 2-1 em casa e 2-0 fora. Isso nós estamos falando de 2022, dois jogos recentes. Eu acho que a Dinamarca tem um time excelente e acho que a França, além de jogar mal nos últimos tempos, ela vai sofrer um pouco com os desfalques e vai sofrer nesse jogo. Contra a Austrália e Tunísia, talvez passem despercebidos esses problemas que a gente falou na seleção francesa, mas contra a Dinamarca, que está inteirinha, talvez não.
A Dinamarca é minha candidata à seleção queridinha da Copa, mas eu vou com ela em segundo, a França em primeiro, fechando com o PVC nessa. Grupo E, a Alemanha, Costa Rica, a Espanha e o Japão. Losetti.
Cara, difícil. Eu acho que a Alemanha passa em primeiro e a Espanha em segundo. Esse jogo, para mim, vai definir. A Costa Rica tem uma seleção muito inferior à das últimas Copas. Eu acho que o Japão vai dar mais trabalho que a Costa Rica, tanto para a Espanha quanto para a Alemanha. O Japão fez um jogo duro contra o Brasil. Jogou melhor que a Coreia do Sul, por exemplo, contra o Brasil, nesses amistosos de junho. Mas acredito que as duas favoritas passam com a Alemanha em primeiro.
PVC?
Espanha em primeiro, Alemanha em segundo.
Espanha em primeiro, Alemanha em segundo. Rapaz, eu vou de Alemanha em primeiro e Espanha em segundo. Grupo F, Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. PVC?
Bélgica em primeiro, Croácia em segundo.
Losetti?
São duas seleções que estão envelhecidas. Croácia em primeiro e Bélgica em segundo.
Eu vou de Bélgica em primeiro, Croácia em segundo, mas esse do Losetti eu tenho também por causa da Bélgica com o Lukaku baleado e o Eden Hazard roliço, né? Vamos ver como chegará.
Congelado. Desde a Rússia.
Vamos ver como chegará.
Agora tiraram ele do freezer.
E Lukaku, né, cara? Lukaku faz muita... Cara, se Lukaku não estiver bem, a Bélgica dificilmente vai longe na Copa. Apesar do De Bruyne. Grupo G. Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça, PVC.
Brasil em primeiro, Sérvia em segundo.
Losetti.
Idem.
Fechamos. Grupo H, Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai, Losetti.
Sério que pode acontecer qualquer coisa nesse pra mim, né? Assim, qualquer combinação de primeiro e segundo é aceitável nesse grupo. É, Portugal tem um dos melhores elencos da Copa, joga mal, irrita, tão mal que joga Portugal pelos jogadores que tem, mas ainda assim eu acho que Portugal passa em primeiro com o Uruguai em segundo.
PVC?
Eu vou também assim.
É, eu vou apostar no Uruguai. Uruguai em primeiro, Portugal... Aliás, o Uruguai acho que tem condição de fazer uma boa Copa. A ver. Agora, se passar Coreia do Sul, Gana, também não vou achar nada de outro mundo. Esse grupo aí, acho que é bem, bem doido.
E o Brasil pega o segundo desse grupo.
Se for primeiro.
Nas oitavas, se o Brasil for primeiro.
É. Bom, pela nossa simulação aqui, ó, a gente chegou ao seguinte mata-mata. Holanda contra Irã. Vocês querem ir até o fim, cara?
Vamos lá.
Vambora?
Aqui pra isso.
Que loucura, isso. Cara. Então vamos lá, vai. Holanda e Irã, quem é que passa a PVC?
Holanda.
Pô, mas o Irã não era essa máquina que você tava...
Não,
é
uma máquina em relação aos Estados Unidos e País de Gales.
Holanda ou Irã, Losetti?
Holanda.
Beleza. É... A Argentina contra a Dinamarca. Cara, que jogo, hein? Não queria ver esse jogo tão cedo. Argentina ou Dinamarca, PVC?
Dinamarca.
Losetti?
Argentina.
Eu tenho que desempatar, vai. Eu vou de Argentina também. É, Alemanha e Croácia, logo nas oitavas, Losetti.
Alemanha.
PVC.
Alemanha.
Alemanha. É, Brasil e Uruguai. Losetti.
Brasil.
PVC.
Brasil.
Brasil, né? É, Inglaterra e Senegal, PVC.
Inglaterra.
Losetti.
Eu sou um otimista, então eu vou apostar na recuperação do Mané e aí vai dar Senegal.
Tá bom. É, eu tenho que desempatar, né? Inglaterra. França e México.
França.
Rosetti, França. É, Bélgica contra Espanha. PVC.
Espanha.
Rosetti.
Espanha.
Também iria de Espanha. Portugal e Sérvia, fechando as oitavas, PVC.
Sérvia.
Losetti.
Portugal, para se vingar, a Sérvia ter mandado Portugal para repescagem.
Tá, eu vou de Portugal para desempatar. Então chegamos nas quartas de final, com Holanda e Argentina, Alemanha e Brasil, Inglaterra e França, Espanha e Portugal. Holanda e Argentina, Losetti.
Argentina.
PVC.
Holanda.
Eu vou de Argentina para desempatar. Meu Deus do céu. Alemanha e Brasil, PVC, nas quartas.
7-1 Brasil.
Losetti.
0-0 Brasil.
Brasil. Do outro lado da chave, quartas de final, Inglaterra ou França, Losetti?
França.
PVC.
França.
Beleza. Espanha e Portugal, clássico ibérico.
Espanha.
Eles falam clássico ibérico?
Falam.
Ou é invenção nossa? Espanha. Losetti.
É.
Portugal.
Tem que desempatar aqui? Vou de Espanha. Tchau, Cristiano Ronaldo. É, então a gente chegou numa semifinal no nosso bolão que tem Argentina contra Brasil, França contra Espanha. França ou Espanha, PVC?
Espanha.
Losetti.
França.
Eu vou de França pra desempatar, mas meu Deus. Brasil ou Argentina, PVC?
Brasil.
Losetti.
Brasil.
Tá, então chegamos na final Brasil e França. Eu vou poupar vocês, tá? Brasil e França na final. Se esse caminho que a gente fez aqui der a vocês um bolão vencedor, favor marcar Losetti, PVC e este que vos fala nas redes sociais, né? Fizemos um bolão ao vivo aqui com o simulador do GE. Você vai lá no GE, procura simulador, tabela da Copa do Mundo, você pode simular isso que a gente fez aqui, grupos e confrontos de mata-mata. Tomara que a gente tenha razão e que a gente assista a uma grande final, a revanche de 98, a primeira Copa a que fui e que estava ao lado de PVC. Tomara que a gente consiga dar a forra agora, a vingança de 98, PVC.
1-2-3-0 Brasil, é isso?
1-2-3-0. Cara, uma ótima viagem pra você, PVC.
Valeu,
um puta
junto.
Trabalho no Qatar. Que você arrebente lá, você e toda a nossa
eu
equipe.
Eu gostei desse puta trabalho. A gente foi depois do podcast de falar. Bote Ferran Culê.
Puta trabalho pra você.
Filho de puta.
Cara, o podcast A Mesa te abraça. PVC lá no Qatar. Rebenta lá, amigo. Tudo de bom pra você.
Tamo junto. Arrebenta aqui também, seleção na Copa todo dia.
Lozete, aquele abraço, meu velho.
Abraço, Isaac. A gente se vê no Rio de Janeiro daqui a alguns dias. Boa viagem, PVC. Estamos aí. A chance da gente acertar todo esse bolão, segundo os matemáticos, é de 0,2%. Mas se acertar, vamos ficar insuportável.
Admiro o seu otimismo de conseguir me ver. Não que seja algo importante, mas só porque dificilmente as agendas vão bater e eu vou conseguir encontrar alguém nessa Copa, porque o trabalho vai ser pesado, mas a gente gosta, sim. Dormir, a gente dorme quando acabar a Copa. A gente dorme, descansa. O trabalho em Copa do Mundo é insano, mas é o que a gente mais gosta de fazer. Me despeço de vocês, não sei agora quando volta o podcast à mesa. Me despeço de vocês. Obrigado pela companhia, pela audiência nesse ano de 2022. E até a próxima. O podcast à mesa continua lá do Catar com Paulo Vinícius Coelho e a Joana de Assis. Até mais, gente. Tchau.